Ou abram alas que eu quero passar. Ou abram alas que eu quero passar. E aí? Acabou o carnaval? Aqui no Brasil, o que que a gente diz? O ano só começa depois do carnaval. Então, eu estou aqui para dizer para você uma triste realidade. Feliz ano novo! Chegamos definitivamente em 2022, porque acabou o carnaval e o ano começou. Então, se você é novo aqui no canal, já começa o ano clicando aqui, ativando o sininho, se inscrevendo no canal para a gente continuar dizendo para o nosso amigo YouTube que o nosso vídeo é bom, que o nosso conteúdo é legal, para que ele possa ser entregue para ainda muitas outras pessoas e a gente continue e incentive a gente a continuar produzindo um conteúdo de qualidade para você. Se você não me conhece, eu sou Simone Gantuá, sou professora de direito empresarial e advogada e estou aqui para falar com vocês hoje sobre assunto jurídico, jurídico empresarial mais precisamente. Por que que eu estou explicando isso tudo para vocês, gente? Simplesmente porque eu também falo de outros assuntos aqui. Nosso canal, ele fala da advocacia, ele fala também para os meus alunos de graduação um pouquinho sobre como elaborar a TCC. Então a gente tem vários assuntos aqui. Você pode dar uma zapiada aí nos nossos vídeos. E se divertir aí, que tem mais de 70 vídeos para você aproveitar, seja de conteúdo jurídico, seja de conteúdo de informativo para advogado, para carreira, até finanças pessoais eu falo aqui, porque eu também gosto muito de investimentos. Mas sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto de hoje. E hoje eu vou falar sobre uma questão e um ponto muito importante dos contratos empresariais, que é muito negligenciado pelos advogados. E por que que eu digo que ele é negligenciado pelos advogados? Porque o excesso de otimismo entre os empresários é um comportamento que a gente vê presente sempre quando se estão negociando os contratos. E eu estou falando, obviamente, de contratos que são negociados. E contratos de adesão, isso que eu estou falando não serve, porque uma parte simplesmente adere àquele contrato e ponto final. Mas quando a gente está falando de contratos que são negociados, principalmente contratos mais complexos, a gente vai ter muitas pessoas envolvidas nesse contrato. Embora a gente tenha duas partes, às vezes até um pouco mais de partes, mas vamos pensar em duas partes, a gente acaba tendo muitas pessoas envolvidas nesse contrato. Porque a gente vai ter as partes que fazem a negociação, que geralmente são os executivos e alguns deles influenciados por alguma equipe disciplinar, de aspectos técnicos dos negócios. Então, portanto, são as partes. A gente tem o jurídico, né, de cada um dos lados, que vai colocar em termos aquilo que for negociado. E no momento que esse contrato ganha vida, no momento que ele começa a ser executado, que ele é assinado, ele começa a ser executado, ele ganha vida própria. E nessa coisa de ganhar vida própria, a gente vai ter os executores desse contrato. E os executores desse contrato, o operacional dos empresários, não são as pessoas que negociaram esse contrato. Esse contrato, ele é assinado, ele é guardado num arquivo, mas ele é executado e ganha vida própria. E por que que eu estou falando isso tudo? Porque a partir do momento que ele é engavetado e começa a ser executado, o comportamento das partes diante de situações que podem ser incompletas, que não po podem não ser previstas, elas vão influenciar a execução desse contrato. E qual é o problema aqui, que é o motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo? Quando a gente fala em contrato e a gente fala em instrumento do contrato, eu tenho certeza que você sabe que o contrato e o instrumento do contrato são coisas que se conectam, mas que não são a mesma coisa. Uma coisa é a vontade das partes que fizeram com que elas celebrassem um contrato. Outra coisa é o instrumento que coloca em termos isso aqui e essa vontade que foi expressa pelas partes. Então, nós advogados temos a responsabilidade de traduzir nesse instrumento a vontade das partes. Por isso que a gente vai ter uma série de normas dentro do Código Civil que vão o tempo todo se preocupar com a verdadeira intenção das partes, com a verdadeira razão pelas quais as partes celebram o negócio. Só que a gente tem um ingrediente aqui, que entra nesse contrato, extremamente importante, Qual é? O escopo lucrativo. Entrou o escopo lucrativo, a gente vai ter sempre uma guerra de foice de um lado para o outro. E ao longo da execução de um contrato, sobretudo contratos de longo período e contratos complexos, a gente vai ter situações e a gente vai ter obrigações que vão surgindo a partir de comportamento das partes. E para isso a gente vai ter lá no artigo 113, parágrafo 1º, inciso 1, que é um dispositivo que foi modificado por força da Lei da Liberdade Econômica, que vai dizer que a interpretação do negócio jurídico deve atribuir sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Quando o legislador diz isso pra gente, ele tá dizendo, olha, obrigações surgem entre a declaração de vontade e a celebração desse negócio e a execução desse contrato, né, que é aquela ideia de aceitação, oferta e aceitação, mas não há impedimento que o contrato se altere pelo comportamento das partes. É como se eu tivesse uma aceitação, uma oferta e uma aceitação tácita. E aí que entra o artigo 107, que vai dizer, olha, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei o exigir. Então, se a gente não está falando de algo que é exigido uma forma específica para validade e manifestação dessa vontade, essa manifestação dessa vontade, ela pode ser feita de forma tácita, sim. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, não só por aqueles institutos muito falados por aí, da Surrécio, da Suprécio, da Venire contra Factum Proprio, da Tucoc, e também da banalização que isso tudo traz, e a gente vê o tempo todo aí na jurisprudência, nos livros e nas doutrinas. O que a gente precisa perceber, e nós advogados precisamos nos preocupar, é que existem modificações informais que vão sendo feitas no contrato, e que a gente precisa estar muito ligado na hora da elaboração para evitar que isso possa acontecer de uma forma negativa para o nosso cliente. Porque o contexto contratual, as circunstâncias que fazem com que aquele contrato seja celebrado, contaminado por comportamento das partes, podem implicar numa maior responsabilidade para o teu cliente ou uma consequência na assunção de determinadas posturas que podem mudar aquilo que foi inicialmente imaginado pelas partes. Então, qual é o cuidado que eu acho, e obviamente não faria sentido eu trazer essa questão aqui para vocês, se eu não conseguisse encaminhar vocês para um caminho de luz em relação a isso. Quando a gente tem contratos de longa jornada e contratos que precisam desse ajuste fino, é importante e é possível que você coloque no seu contrato cláusulas que sejam, ou condições que sejam reanalisadas de tempos em tempos no seu contrato. E você pode e deve estipular para contratos, principalmente os complexos e os muito grandes, que você estabeleça no seu contrato cláusulas que estabeleçam critérios que devem ser feitos toda vez que você fugir daquilo que foi inicialmente pactuado. Ah, Simone, mas como é que eu vou fazer isso se quem executa não é a pessoa que vai assinar esse contrato? E aí é que entra o pulo do gato. É possível que você estabeleça dentro da execução, e aí não está dentro do contrato, preste atenção, não está dentro do contrato, não está dentro do teu contrato isso. Mas você, como advogado, vai orientar o seu cliente a treinar as pessoas do seu operacional para a execução daquele contrato. Isso é um trabalho preventivo que nós, advogados, devemos orientar os nossos empresários, né, os nossos clientes, para que eles não caiam nessa armadilha que pode ser deletéria do ponto de vista de distribuição e alocação de riscos. E quando a gente fala em empresário, meu amigo, o que ele faz é contabilizar rentabilidade e alocação de risco. Tudo que for calculado, previsível, organizado, para ele é melhor. E isso diminui o custo da transação, e isso diminui o preço dele, e isso torna ele mais competitivo. Então, às vezes, ele vai gastar um pouquinho mais para fazer um treinamento da execução de um determinado contrato, evitando, portanto, modificações no conteúdo desse contrato, a partir de posturas do seu operacional, e prevenir uma série de problemas. Não sei se você que está assistindo esse vídeo já tinha pensado nisso, mas se você não pensou, pensa agora. Para quem não conhece, a gente tem o Direito Empresarial do Século XXI, que é um curso de Direito Empresarial que tem aulas ao vivo toda segunda-feira sobre um tema pungente do Direito Empresarial, e a gente tem falado recentemente sobre contratos empresariais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer as mais de 180 aulas disponíveis, para você ver o quanto de conteúdo de empresarial você pode aprender com a gente no acervo do curso e com as aulas semanais. Ele é uma assinatura e custa apenas R$ 62,00 por mês. Com isso, eu desejo para você um ano de 2022 maravilhoso e espero você na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau!